Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas boas.
Está no ar mais um Iradex Podcast, muito bem. Iradex de volta, Caio Anderson.
Opa. E é isso,
toda semana a gente volta.
Toda
semana a gente vai e toda semana a gente volta.
A gente volta toda semana com exceção daquelas que
a gente não vai nem volta, né?
Exato.
Rapaz, eu sempre esqueço também o cronômetro do Iradex, mas vamos, pronto, ligado. Caio.
Oi.
Iradex, sucesso, cara.
Eita!
Sucesso! Sabe onde é que me pararam dessa vez?
Onde?
No terminal de Siqueira.
Foi mesmo.
Chegaram, PH, muito bom, duas indicações. Gostei. Terminal de Siqueira.
É.
Na Antônio
sem carro,
Siqueira,
foi?
Tem esse?
Tava sem
Siqueira,
carro.
Siqueira, papo com 13 demais.
Teve que pegar o ônibus.
Exatamente. Você já ouviram a voz aí? Gabriel Franklin.
Gabriel Frank.
É nós.
Esse tudo. Pessoal é tudo metido a presidente, né?
Não é?
Gabriel Frank, Zé Wellington.
É. Caio Anderson.
Mas hoje não tem Zé Wellington, não.
Caio Anderson. Anderson é o filho do Ander.
É,
né?
Filho de
Vamos fazer assim, sobe um pouquinho mais a música. Essa música é muito boa. A gente volta já com o Iradex Podcast. Gabriel, fala já. De volta, música boa, Caio.
Legal, cara.
Caio, pra onde é que vão essas músicas? Tem muita gente que chega assim, PH, pra onde é que vão essas músicas? Além do céu, pra onde vão essas músicas?
Do céu. Que metáfora maravilhosa. Eu não sei se é pra dizer que já vai lá pro feed. Já vai pro feed? Já vai estar pronto isso?
Não, ainda não. A gente
ainda
tá...
não?
Mas pode divulgar, que a gente tá estudando.
Sim.
É, criar um podcast só com as playlists, né?
Exato.
Com as músicas tocadas no Iradex.
É, vai ser um feed independente, onde você, se você assinar e quiser fazer o download do podcast, você não vai ouvir vozes.
Você vai ouvir coisas. Só música.
Só essas músicas.
Por quê? É. Porque muita gente pergunta, cadê a música? Que música é aquela? Onde
Sim.
é que tá a música e tudo mais. Então, a gente pode facilitar isso pra galera, né?
E já é o começo, né? De ter um outro feed aí do Iradex pra outra coisa.
E vamos...
Quem
pra,
sabe?
Pra que ter casa se podemos ter um apartamento, não?
É, outros podcasts.
Não entendi, mas tudo bem.
Ai, Gabriel, de volta.
Pois
duas
é, de
edições
volta.
Depois.
Fiquei triste porque até agora ele não recebi o meu jingle.
Não.
Eu queria o meu jingle aí. O Zé Wellington ganhou um, a Rafaela ganhou outro.
O Zé Wellington.
Ah, sim, tá. Pois vai, faz, apresenta aí o jingle.
Gabriel Franklin, amigo do povo. Gabriel Franklin, no Iradex de novo pra indicar. E aí vai.
Gostei.
Toca Raul. Mas muito bem. Caio Anderson.
Epa.
Sabe qual foi um dos sucessos desses dois últimos Iradex?
Qual?
Que nós diminuímos pra apenas duas indicações. Antes nós indicávamos três produtos, três marmotas. Levou um choque, menino?
Levei um choque.
Nós indicávamos três produtos, três marmotas. Certo? E agora a gente tá indicando dois, desde os dois últimos, sucesso.
Sim.
Eu pensei que ia ser fracasso, foi sucesso.
É, né, cara? Eu tinha um certo... A gente havia conversado sobre isso, eu tinha um receio, pô, será que o pessoal não vai reclamar e tudo
Foi
mais.
No esquema assim, rapaz, vamos mudar só pra ver qual é, né?
É, e a ideia era, se não fosse bem aceito nos dois, naqueles dois, que os dois últimos a gente já ia voltar pra três.
Mas o ser humano é um ser mutável. Então a gente tá sempre disposto a essas modificações.
E, o podcast é novo.
E
quando for velho vai ser do mesmo jeito.
É.
Bom é quando muda, quando renova.
E daqui a pouco vai ter seis indicações no Iradex só.
Demorar duas horas.
Paz.
Sem contar que a gente nunca indica só duas coisas, né?
A gente fala tanta coisa, né, cara?
A gente fala de tanta coisa, né?
Outro sucesso que também eu... Meu coração não me dizia que ia ser Chromecast. A gente
Caramba,
indicando
né?
gadgets, equipamentos tecnológicos.
Né?
Tecnológico.
Merchan.
E aí, cara, O pessoal comprou, tem foto lá no nosso Twitter, a galera comprou.
Pô, que legal, né, cara? O cara mandou fotozinho com o nomezinho
Iradex. O cara comprou de 35 euros, bicho. É. O outro disse, pô, pega, não tô achando aqui no preço que tu falou. Só tem um problema que eu falei no episódio anterior do Chromecast, que eu errei, Caio. Eu errei.
O quê que tu
errou?
Eu
disse que o Moto X, nativamente, ele ativa o espelhamento do Chromecast na TV.
Mas
eu
ainda
menti,
não tá, né?
Eu errei. Eu pensei Nexus e disse Chrome, e disse Moto X.
Pois é, não tá. Tá pra linha do Nexus, isso. Pro Samsung.
Os, né? LGs. Os LGs tem.
Os LGs também.
O Samsung Note 3, o meu também tinha. O que eu tinha antes.
Pô, cara, eu queria tanto que tivesse
pois
o
é.
Motorola.
Mas
também.
É tendência. Não tem pro Motorola porque tem o Miracast, que é o concorrente do Chromecast. Então. Não, é,
ah, é?
É, a Motorola tem um. Então, enfim, errei, tá aí.
Mas é questão de tempo, né? Vai ser nativo, sim, isso. Sim. Principalmente todos os que têm a
é
versão
muito provável
mais,
que
mais recente, né? Do
porque isso do é do não é quem manda, não é a fabricante, né? É no próprio Android lá que pode vir essa alteração. Mas, enfim, outro sucesso interessante no último programa foi o WhatsApp, cara.
Olha, cara.
WhatsApp. Nosso WhatsApp qual é, cara? Você não vai lembrar? É 85-85-DDD-9760-1578. 85-DDD-9760-1578. Sucesso porque as pessoas estavam ouvindo.
Uhum.
E ao passo que ouvindo já mandavam uma interaçãozinha. E outra, quem responde lá o WhatsApp, a entidade Iradex, que responde o WhatsApp, ela conversa com a galera de boa, bicho.
Manda mensagem de voz.
Entidade Iradex.
É. Porque assim.
Quem falar lá ganha mensagem de voz e tem que adivinhar de quem é a voz. É uma voz bem difícil de se reconhecer.
O pessoal reclama assim, pô, PH, vocês não leem e-mails no programa. No final a gente vai falar até de algumas coisas que a gente recebeu lá no WhatsApp, mas só que a gente responde, mas a gente conversa com a galera. Tu tem noção disso? Conversa, mano. O cara...
Twitter, Facebook, o que
o
for.
O cara fala que é ruim o programa e eu convenço que é bom.
É porque a gente é
eu
desocupado.
Eu não, a entidade...
Né? a gente é desocupado.
Exatamente. Meu lema é ser desocupado. Então...
Objetivo de vida.
Objetivo
ser
de vida. Mas quem quiser entrar pelos outros canais, quem quiser comunicar-se com a gente pelos outros canais, é Facebook/Iradex e Twitter/Iradex. Além do e-mail, podcast@iradex.net. Tô fazendo um merchanzinho no começo aqui pra você ficar mais livre. Só escutar a coisa boa do meio pro fim. Beleza? Alguma coisa, cara?
Não.
Não?
Não,
né?
Acho que
as playlists, enquanto não tiver lá o podcast com a playlist do Caio, elas são disponibilizadas lá no
sim,
post.
Sim,
lembra disso?
Vale lembrar que todos os episódios, lá no post, tem lá uma partezinha playlist do Caio. Aí você clica, abre o documentozinho, descrito a lista das músicas.
Enfim, tem a playlist lá.
Cada um toca.
Perfeito, perfeito.
Tem lá do Groove Shark também.
Exatamente. Então tá aí. Iradex Podcast, Caio, rumo às estrelas. Sucesso.
Opa, é nóis.
Sucesso.
É
vamos
nóis.
Já tem música pro próximo quadro aí? O próximo. Já.
Pode
próximo
aumentar
negócio.
Essa.
Então
pode
vamos lá. Boa. Esse é o que, Gabriel?
Iradex Podcast.
Iradex Podcast. Iradex de volta, indicação.
Opa.
Indicação de quem? Quem que vem?
Coisa boa.
Tirar no pau ímpar.
Pau ímpar. Bora, Caio.
Pá.
Ímpar.
Um, dois, três.
E Caio ganhou.
Já, ganhei. Ele botou antes do já, pô. Ora, bicho. Fica perdendo tempo aí, pô.
Caio, antes de você fazer a sua iniciação. Boneco do The Sims, né? Conversando. Vamos fazer um podcast boneco do The Sims? Gabriel, você consegue explicar qual é o lema do Iradex? do Iradex Podcast.
Lugar de coisa boa.
Ou seja,
a gente só vai indicar coisas que a gente gosta, que a gente acha legal.
O agente é o agente cada um, né?
É. Isso.
Posso eu não gostar, pode agente, você não gostar, Smith. Mas caso o Caio goste, ele indica no quadro dele. Porque esse quadro é do Caio, meu povo.
Fala de outro agente. Agente Coulson.
Agente Carter.
Agente 86.
Agente 86.
Agente 007, James Bond.
Não, mas é só 007, Bond? Não é agente 007.
Mas tem o agente James Bond.
Aí é a gente James Bond, não a gente 007.
E a gente galera.
É.
Que é todo mundo. Cara, isso é indicação.
A gente também.
A gente, que é o Torinho.
É
um abraço pro Torinho.
A gente.
O Azarreia, né? Também tem isso.
Arreia.
A gente federal. A gente... Sim. Vai, Caio, indica, menino.
É, eu vou indicar o Valente do Vitor Cafage.
Opa, boa.
Os quadrinhos.
Antes de qualquer coisa. Qualquer coisa. Caraca, tá difícil mesmo.
Tá, hoje tá complicado, tá complicado.
Antes de qualquer coisa. Um abraço pro Vitor Cafage.
Sabe? Vitor Cafage é o jogador do Ferroviário, cara.
Não, um abraço pro Vitor Cafage. Eita, tá difícil aqui. Grande abraço. E irmã, né?
Isso, a Luca Cafage.
Luca Cafage, né? Juntos fizeram o Laços na Turma da Mônica.
Aham.
E ele tem um Graphic Valente.
MSP.
Ele tem um Valente.
Ele tem o Valente.
É a ver com o Turma da Mônica, como é que é isso aí?
Então, o Valente é um... Um álbum, né? É um álbum, né? Onde ele publicou... Onde são já tem três álbuns lançados. Já tá o quarto lançado também. É... E tem tirinhas que ele começou a produzir há muitos anos atrás. De um personagem específico, que é esse Valente. E ele tá fazendo coletâneas dessas tirinhas e lançando como álbuns, né? Pela Panini. E o Valente é o protagonista da
mas tem mais
das
de um,
tirinhas.
Então?
Hã?
Tem mais de um?
Sim, já tem três lançados, três álbuns lançados.
Você vai falar
na verdade, quando
de um
isso
ou
for
geral?
Ao ar, já vai ter os quatro lançados em todos, acho que em todo o país, já isso, vai estar disponível, né? E eu tô falando exatamente pelo o quarto que tá chegando agora. É, eu vou falar sobre a série, eu vou procurar falar sobre toda os três que já
sem
que eu já
spoilers.
Li, né? Sem dar spoilers, mas já para despertar a curiosidade de todo mundo aí pro quarto que tá chegando, né?
É, eu tô folheando aqui, cara. Tem um cachorro.
Pois é, tem um cachorro.
Ou são e um gato ou é outro cachorro? Me explica isso aqui.
O Valente é um cachorrinho.
Ah, que legal.
É, porque ele conta a história de um jovem, o Valente, provavelmente 15, 16, 17.
Isso. Né? Ele, a história começa quando ele ainda tá no colégio, né?
É, então deve ser, mas é colégio e ensino médio,
ensino
né?
Ensino médio, deve ser uns 15, 16 anos.
É, 16, por aí. Entre 15 e 17 anos. E ele retrata vários jovens, o Valente é o protagonista, mas só que todos eles são representados por animais, né? Ele, cada um é um animal diferente, né? É até meio complicado você situar essa forma de como ele usa os animais, né? Porque muitas vezes ele quer falar alguma coisa sobre as pessoas. Mas só que isso é tão subjetivo, né? É porque isso é muito... Eu acredito que seja muita interpretação dele, de como ele olha para as pessoas e vê um animal. Sei lá, tem uma pessoa que é uma tartaruga. Provavelmente alguém já vai pegar o clichê de que ela é lenta e não sei o que. Mas talvez nem seja isso, né? Acho que
conheceu.
Quando você lê...
Na verdade, tem uma explicação pra isso pros animais.
O Gabriel conheceu o Vitor.
É, o Gabriel conheceu o Vitor.
Ele é desse,
amigo, tal.
É desse estilo mesmo, Perfeito. Assim?
Isso. Ou... Na verdade, ele tem uma explicação pra isso. Todos os personagens que aparecem no Valente são... Porque, assim, o próprio Valente é o Vitor, né?
Sim,
então,
sim.
Então,
é
o Vitor.
Já dizer desde cara que é bem autobiográfico.
Isso, autobiográfico.
Fala isso.
Não só autobiográfico, como biográfico pra muita gente aí. Eu, por exemplo, me identifico demais com o Valente. É como se fosse a minha biografia, isso aí. Então, assim, os amigos do Valente no quadrinho são os amigos do Vitor. E os animais que são representados, geralmente, são os animais que os amigos dele teve. Então, tiveram.
Teve, tipo,
isso.
Como assim?
Criou.
Por exemplo,
os amigos...
tem o
Não,
Isolfo.
Cara, tem um dos amigos dele que é elefante. Eu tenho certeza que
nenhum
amigo dele teve um elefante.
Beleza, mas...
Se ele tiver um amigo
mas,
do circo.
Mas o Esopo, por exemplo. Esopo foi um animal que um amigo dele teve, o nome sim. pelo menos, né?
Então, assim, geralmente os animais são de amigos
isso.
que os amigos
os
dele...
nomes, os nomes são todos realmente de animais que os amigos dele tiveram.
Sim.
Legal, mas qual é a história, assim? É amor? Porque eu tô...
Então,
tô vendo presentinho, tô vendo música...
Se você for ter que falar bem superficialmente sobre as coisas, é sobre as aventuras amorosas desse jovem.
Ou as desventuras.
As desventuras desse jovem garotinho de, sei lá, 15, 14, 15, 17, entre 15 e 17 anos, que é o Valente, que, como disse, é um pouco autobiográfico, uhum. Totalmente autobiográfico, não sei. Mas, assim, eu vejo isso muito mais do que como... pra mim, ultrapassa essa questão dele narrar, porque basicamente é mostrando as garotas com as quais ele se apaixonou e se relacionou e tal. E ele mostra um pouco da vida dele dentro disso. Mas só que, pra mim, ele consegue ultrapassar isso, sabe? Pra mim, é muito mais um retrato de uma juventude que é bem diferente dessa juventude atual, sabe?
É, sei lá, na das verdade...
pessoas. Ela fala muito mais com a nossa geração,
exatamente,
né? Pessoas que nasceram provavelmente entre, sei lá, 78 e 80 e alguma coisa,
quando
90,
você,
sabe?
Quando você diz o fala, fala como?
Fala porque... vamos já falar sobre a parte de identificar... tem muita referência. Primeiro, tem muita referência de falar de Power Rangers,
de filmes como Rambo,
sim,
né?
Fala, cita filmes. Fala muito de RPG, que é algo muito mais provavelmente... RPG de mesa, que é algo muito mais...
Dos anos 90.
Da nossa
ali,
geração, né?
Né?
Dos anos 90, começo do 2000, por ali e tal. Mas, e ele... A história em si, pelo modo como ela é narrada, é um pouco datado. Não é tão tecnológico, não é tão... Né? Então você vê que ela é situada em um passadozinho, né? Pode ser dito isso?
Pode sim. Pode. Inclusive, muitos fatos que muitas coisas que acontecem com o Valente realmente aconteceram na vida do Vitor, né? Ele veio pra cá no ano passado, ele veio aqui pra Fortaleza pra lançar o Laços com a Lu, em outubro do ano passado.
Uhum.
E esse ano ele retornou em fevereiro pra lançar o terceiro livro do Valente, né?
Sim, sim.
Então,
e
foi...
eu vi que sucesso, né? Assim,
sucesso total, auditório sempre lotado, assim. E ele é super gente boa... Conversa com todo mundo.
Tem um
mineirinho,
desenho,
né?
Meu, que eu nunca recebi.
Pois é, cara. Eu ia falar isso. Seu
Vitor,
presente de casamento.
Vitor, confiscaram o desenho que você fez pra mim, tá? Eu não lhe conheço, mas...
É porque você não sabe o que é que tá sendo feito a moldura. Como está sendo manufaturada a moldura que vai vir esse desenho.
Caramba,
faz muito tempo.
Faz muito tempo já. Tá dando trabalho, hein?
É porque estão buscando o tronco perfeito pra talhar
isso,
o desenho.
Isso, a gente vai talhar. Certo. Exatamente. Exatamente.
Só tem carpinteiro, artesão, essas coisas.
Então, sim.
Posso ler
falando?
Um pedacinho, Caio? Vou atrapalhar um pouco.
Esse que você tá pegando aí, PH, é o terceiro já.
É o terceiro.
É o Valente,
né?
Para Sempre.
Eu tô aqui na minha mão com o Valente Para Sempre, o terceiro, que é. Todos são laranjinhas assim na capa?
Não.
Capa
onde fica. Eu vou
pegar os outros aqui.
Eu boto também no post assim. Mas eu abri bem numa passagemzinha bem interessante que é. Enfim, é só uma tirinha, né? Que ele fala assim. Levado por seu coração, Valente vinha voando alto. Nas últimas semanas, até que a dura realidade o fez cair. Agora, com seus pés no chão, ele deve se levantar. Como aprendeu nos filmes do Rock Balboa. E aprender a andar, novamente. Valente.
Cara, esse quadrinho aí eu deixei... Quando eu tinha Facebook, eu deixei durante muito tempo como minha capa no Facebook, cara.
Assim, cara... Dava pra colocar... Eu colocaria num quadro, cara.
Cara, tem um sensacional.
Tem outros sensacionais aí, velho.
É bonito. Eu tava relendo, dando uma olhada assim por cima.
Mas pra deixar
encontrei...
claro, não é tirinha, né?
É. Ele é em formato de tirinha, mas ele conta uma história...
Tem nexo, exatamente. É sequencial.
É, exato. Você não pode ler uma tirinha vazia. Você tem que ler tudo pra acompanhar. Tem uma que eu acho sensacional, que é depois que ele conhece a primeira mulher, a primeira paixão dele dentro dos álbuns, que é a... Como é o nome dela? É a...
A primeira é a dama.
É a dama, que é a gatinha, né? Que ela é uma gata.
Faz sentido.
Aí ele falou com ela no ônibus, ele tá todo empolgado e tal. Aí tem uma tirinha que eu acho sensacional, que é ele sentado na sala de aula e começa a pensar. Valente está eufórico, o narrador, né? Porque está eufórico porque conseguiu se aproximar de dama, a garota dos seus sonhos. Nesse momento ele já planeja, entre parênteses, de forma realista e objetiva, o que eles podem fazer juntos em seu próximo encontro. Aí passa pro próximo quadrinho, aí ele voando com a roupa de Superman, carregando ela.
E eu tô vendo que tem muitas referências, né?
Sim.
Ao universo pop, assim, outro tirinho que eu tô vendo aqui, ele tá tipo com o macacão do Rock Balboa, garanhão italiano, só que tá bem
sim,
escondido,
tem muita coisa escondida. Sim, já vale também falar que ele usa muito background pra contar algumas outras historinhas, uhum. Né? Tem personagens recorrentes, como a tartaruga e a lebre, que
sempre estão aparecendo lá atrás,
sempre
estão,
né? Aparecendo, correndo e tal.
Certo.
E, assim, A grande questão, como eu havia falado, por exemplo, muita gente mesmo diz que se identifica muito com o Valente.
Mulher,
pelo
homem,
modo como ele
faz?
É sonhado, muito sonhador, o modo como ele se apaixona e como ele lida com as desilusões dele, com as amizades e tudo mais. Eu, pessoalmente, já não me identifiquei tanto com o Valente, sabe? Porque eu acho que eu não era um jovem tão assim como ele, sabe? Eu acho que eu não era um jovem tão valente. Porque, no final das contas, tudo que você apresenta, o modo, todas essas paixonites dele e o relacionamento dele, mostra muita valentia, de fato. O nome faz jus a ele. Eu acho que eu não era tão valente assim, sabe? Mas eu me identifico muito com o universo que ele apresenta, sabe? Com o grupo de amigos, com as situações, com os relacionamentos. Cara, eu adoro sempre estar em contato com obras que me façam, de certa forma, olhar um pouco pra quem eu era, sabe? Valente faz isso muito bem. Outra que eu posso falar que, de certa forma, fez muito isso comigo, me lembrou de quem eu era na fase de adolescente, o começo da juventude, 20 anos, sei lá, foi o filme As Vantagens de Ser Invisível.
Eu ia perguntar se tem algum quê. Cara, de Vantagens de Ser Invisível.
Eu ouso dizer que tem, porque As Vantagens de Ser Invisível tem um quê de John Hughes, não tem?
Tem. Eu ia perguntar se o tipo
de John Hughes,
pronto,
cara.
Se eu ia perguntar muito. Se o tipo de amor, se é que isso existe, que ele aborda, é mais pra Scott Pilgrim ou mais pra As Vantagens de Ser Invisível?
É mais pras Vantagens de Ser Invisível. Sendo que tem muito humor, né?
Uhum. É muito engraçado, cara.
Muito engraçado. Eu tava relendo, e como eu já tinha lido os três álbuns e já conhecia bem os personagens, qualquer quadrinho que você lê, não tem como você não rir, cara. Porque você já conhecendo os personagens, já conhecendo onde aquilo vai desenrolar, uhum, é muito engraçado você ver toda... Principalmente quando tá os sonhos dele. Ele é um cara que sonha muito, muito, muito acordado.
Ele é cheio,
cara,
de momentos assim.
Caraca, li um negócio aqui no meio, genial, cara. Genial.
Os álbuns são perfeitos desde o começo do prefácio, que todos os prefácios são escritos pela Lu, pela Lu Cafage, que é a irmã dele.
Que é interessante porque...
Cara, os prefácios me deram muito vontade de ler muita coisa dela.
E é interessante porque tem dois personagens na história que são
baseados,
homenageados a ela. É tanto, sim, a irmã do Valente mesmo,
como a melhor amiga
do Valente. A melhor amiga dele, que é a Boo.
São duas personagens que tem na história e as duas são... É como se cada uma delas retratasse uma parte da irmã, né?
Tem um D20 aqui.
Tem, eles jogam RPG.
Joga
e
RPG.
E tem todas as piadas com... Ah, começou a namorar, acabou com um grupo de RPG e tal.
Amor, ele definiu amor platônico em dois quadradinhos aqui pra mim, que é uma definição que eu tinha sobre amor platônico. Uhum. Né, que ele faz encontrinho aqui com a menina e diz assim: amor platônico faz você perder o rumo, mas o bom é que ele acaba no exato momento que você descobre que ela também gosta de você.
Isso aí é muito bom. Tem um no primeiro, tem um quadrinho no primeiro que eu acho sensacional, que é ele vindo numa rua assim, e ele ia... se ele tivesse continuado na rua, ele tinha encontrado o amor da vida dele, mas ele decide ir na banca, atravessar a rua e ir na banca comprar a revista do Homem-Aranha. E aí ele não encontra o amor da vida dele. Cara, e assim, é genial a forma como ele coloca as coisas assim da vida. Ele fala de destino e fala de coisas tão profundas,
mas tão
assim,
profundo,
de uma forma tão...
Né, cara? Tão... Não tem como não se identificar, não tem como não... Cara, eu assim, essa obra me tocou muito, sabe? Porque ela ser muito profunda de uma forma muito leve, até contraditório, isso parece ser contraditório, ela é um deleite, cara. Ela realmente, pra mim, foi realmente marcante, sabe? Se eu tiver que referenciar alguma coisa de tirinha, de quadrinho, que realmente me marcou, sei lá, do ano passado pra cá, pra mim é Valente, sabe?
Legal. Pergunta aqui, já pra gente entrar nos finalmente da indicação. Só rapidinho, qual o valor de cada edição? Eu tô com três na média.
R$15, né?
R$14,90.
Tranquilo. Apesar de ser num formato diferente, que é um formato, como é que eu posso dizer... Não sei como é que chama. Ele... Imagine um livro, corte no meio e dobre.
mas assim, ele manteve esse formato, porque era o formato que ele publicou os dois primeiros, não foram publicados pela Panini, né? Agora estão sendo publicados pela Panini todos os três e o quarto que tá saindo.
Só acho, viu, Panini? Difícil de guardar esse formato.
Eu acho que ele tem um probleminha na edição, que ele devia ter os números. É tão difícil saber qual o primeiro, qual o segundo, qual o terceiro.
Eu até me confundi aquela hora lá, eu falei que o Para Sempre era o terceiro, mas na verdade ele é o primeiro. O terceiro
é o próprio. Cada um deles tem um nome, né, dos álbuns.
Vou dizer os
qual
nomes
primeiro?
Aqui.
É o Para Sempre.
Valente para sempre.
Segundo. É o Valente para Todos.
Valente para Todos. Tá aqui ele se formando na capa.
O terceiro é o Valente por Opção.
Valente por Opção.
E vai sair o quarto. Agora tá saindo. Aliás, quando esse
creio que
for publicado, já deve estar disponível em todo canto. É o...
É o Valente pro que deve é.
Ah. Creio que tá acompanhando o crescimento do...
Sim, dele.
Né?
Com certeza.
Legal. Então e a gente pelo pode ele... acompanhar junto.
E pelo que ele falou pra gente na última vez que ele veio aqui, vão ser cinco.
Então estamos pertinho do fim, né? Tá aí, são quatro edições lançadas, vão ser cinco, né, no final. Acredito que o Vitor Cafage, a Lu Cafage tenham Twitter, essas coisas, que eles interagem.
E eles são bem acessíveis no Facebook.
Isso, eu ouvi dizer isso, eu só ouço falar muito bem desse cara, do Vitor Cafage. Infelizmente ainda não pude conhecê-lo, mas eu ouço...
Eu acho que você vai conhecer em breve.
É. Mas eu só ouço falar muito bem mesmo. Ainda não li o Valente todo, li só o Para Sempre, mas também não lembrava de algumas coisas e tá aí, ótima indicação. Pergunta, Caio.
Ah.
Pergunta que não quer calar, né? O host chato querendo ir atrás de um defeito. Por falar de romance, mas assim, numa pegada bem histórias de adolescente, depois... Histórias de uma vida, melhor dizendo. O cara do Thrash Metal, vai gostar?
Cara, eu conheci tanto cara do Thrash Metal que era mó chorão, sabe? Que os caras malvadão, mas que se apaixonava facinho e tal. Talvez eu seja, nessa tua analogia, eu seja um pouco o cara do Thrash Metal, sabe? Porque eu nunca fui muito esse cara de... Quando adolescente, mais jovem, que me apaixonava a cada esquina que dobrava e que imaginava tantas coisas. A parte de imaginar, eu imaginava. Acho que todo mundo tinha isso, né? De encontrar uma meninazinha que gostava de imaginar e tal. Mas só que pra mim, eu não alimentava muito isso. Isso não se tornava um problema, uma obsessão pra mim, como se torna pro
Valente. Deixa eu melhorar a sua pergunta. Minha pergunta, na verdade. Deixa eu melhorar. Se você escutasse esse Iradex,
certo.
Você sabendo como você é, né?
Sim.
Você entraria no mundo de Valente?
Se a gente tivesse procurado focar...
Caio é azedo.
Tá focado.
Né, Gabriel?
Ele é azedo. Aí é que tá. Se tiver... Eu não sei como é que tá esse papo. Depois que eu escutar é que eu sei, de fato. Se a gente tiver vendendo apenas como uma história de um rapaz e as meninazinhas que ele se apaixona, eu acho que eu não me interessaria.
Mas não é isso.
Mas ele vai bem além disso. Bem além.
Certo.
Ele fala muito sobre você crescer naquela realidade e ele, o Valente é muito mais fácil de se identificar como uma pessoa que reflete sobre a sua juventude, sobre as coisas que acontecem com ele enquanto estão acontecendo, sabe? E eu me vejo muito dessa forma. Eu, quando adolescente, eu me lembro que uma coisa que eu tinha muito forte na cabeça é que eu não queria... Porque eu ouvia muita gente dizer de um dia a gente vai crescer e rir muito de tudo isso. E isso me incomodava profundamente, cara.
Isso sempre incomodou, cara.
Sempre me incomodou, porque eu sempre disse, caramba, eu não quero crescer e rir do que eu tô sentindo agora. Pode ser que daqui a 2 anos eu veja como infantilidade é uma bobagem.
Mas agora tá...
Mas eu não posso desvalorizar isso, eu não posso rir. Rir, se eu rir por achar engraçado, tudo bem. Mas eu rir por achar imaturo e achar inválido e tudo mais, eu não queria isso pra mim, sabe? E eu sempre me vi, de certa forma, como uma pessoa que reflete um pouco muito sobre o modo como eu sou agora e o modo como talvez eu seja um dia, pra eu ter em mente de quando eu chegar a esse dia e eu for uma pessoa diferente, que
então,
pra eu chegar a esse ponto foi necessário antes eu ter sido... bobo, imaturo.
Então, gente pode dizer que o Valente, ele traz um tanto da introspecção.
Traz muito de introspecção, sabe?
Um pouquinho do olhar pra dentro.
Sim, demais, cara. Ele é uma boa forma. Eu acho que pra qualquer pessoa da nossa geração, eu espero não estar sendo muito pedante em dizer isso, mas qualquer pessoa da nossa geração que tem... talvez entre o que, 25 e 30 anos, 24, por aí, vai ler Valente e vai conseguir se identificar.
E
vai
em algum momento você vai acabar se identificando,
você
vai abrir aquele sorriso.
Se divertir. E cara, você tem hora que se você olhar externo ou ver um quadrinho solto, você vai dizer, que bobo. Mas quando você passa a ler, passa a acompanhar de verdade, você não tem mais como pensar que nada daquilo é bobo, sabe? Eu acho que é uma ode à juventude, ao ato de ser jovem, sabe?
Legal.
É muito bom.
Legal, então tá aí. Valente, Vitor de fato, Cafage, Vitor Cafage, Valente. 3 edições, saindo a quarta. Quentinho, tá quentinho agora, viu, Panini? Né? tá escutando aí, Panini. Primeiro de graça, pra depois ajudar os amigos. Certo? E tá aí, indicação Vitor Cafage.
Eu lembrei. Eu lembrei só do que tem que... Eu tava no evento de lançamento, tu tava mediano, né?
Tava
o papo com ele?
Tava, sim.
E eu me lembro que você havia falado que uma história sua que você contou pro Vitor, ele vai inserir dentro do Valente, não é isso?
Como é essa história? Eu contei uma história, não vou contar aqui.
É spoiler.
Mas ele disse que era uma história engraçada e que ele poderia muito bem inserir dentro de algum personagem. Não sei se ele vai realmente colocar, não li ainda o quarto, não sei se ele colocou já, mas vamos ver, né? Eu sei que quando eu ler, eu vou com certeza me identificar e acho que pra algumas pessoas
quando
eu vou contar.
Quando sair, eu terminar de ler, a primeira coisa que eu vou perguntar é qual era a história. Eu vou mandar um SMS pro Gabriel.
Vamos trazer pro Iradex e tentar acertar.
Pronto, não,
tá
boa.
Aí.
Pronto.
Tá aí. Então tá aí. É. Valente, Vitor Cafage, ótima indicação, viu, Caio?
Ótima
indicação.
Por favor, leiam, façam falando. Isso.
Exatamente.
É um presente.
Vamos ganhar uma estrelinha?
Vamos ganhar estrelinha. Estrelinha pros dois. Tiquim, tiquim. Caio, programa a música aí, meu filho, pra subir?
Pode ir.
Já é essa aí? Já é essa a música?
Já tá indo pra próxima.
Ah, tá vindo aqui, então... O que é que eu posso dizer se já tá subindo a música?
Valeu, boi.
Esse é o Iradex.
Essa piada
pode
velha,
que
mano, já passou, mano.
De volta, Iradex de volta aí. Caio tá cada vez mais profissional nesses teclados aí, viu? Deu um errinho agora? Deu, mas tá cada vez mais profissional aí. Tu ia falar não sei o que, Caio, aí?
Não, eu ia falar que são, assim, são bem curtinhos os áudios.
Ah, são quase
60, tirinho, né? Cara. Acho que o quê? 40 minutos, se
eu
não entendo?
Eu li o primeiro e o segundo enquanto o Vitor tava autografando o Laços.
Caramba!
Então, assim, foi coisa de uma hora.
Não vamos falar muito do Laços,
passou muito
não.
Tempo, né?
Não vamos falar muito do Laços, não, porque a Panini agora tá aí, né? Hein, Panini? Certo? Então, muito bem. Gabriel, mais alguma coisa sobre o Valente? Não.
Não, é só porque enquanto eu tava lendo aí, acabaram fazendo um registro fotográfico da minha expressão. Eu não me orgulho muito dessa foto, então...
Chorou?
Cara, praticamente.
Ah, Gabriel.
Tem umas horas que dá, né?
Tem umas horas que dá.
Dá uma revirada assim.
Dá. Chefe, é pesado.
Ah,
é
Maurício Saldanha. Ô, Gabriel.
Ainda bem que eu não tenho mais Facebook, então vocês não vão conseguir achar.
Mas muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui, tá estralando um pouco. Pronto, aí. Iradex de volta, Gabriel. Ai, quem pegou, pegou. Gabriel, sua indicação, meu querido.
É assim já no Paybuff. Enquanto vocês se recuperam, né? Cara, eu vou indicar uma coisa completamente diferente do Valente aqui. Eu vou indicar... É um livro também que eu já li mais de uma vez, como Valente. Tento ler pelo menos...
Como todos os livros.
Não, todos não.
Cara, o Gabriel, ele não é humano.
Não.
Eu decidi que ia indicar Valente. Gabriel, e tal, é bom que tu pode me ajudar, porque tu conheceu o Vitor e tu tem muito a falar e tal. Aí eu mandei outra mensagem. E aí, cara, tu tá com ele em mente? Então eu reli há poucos dias atrás. Acho que...
Não,
acho que ele
tava...
relê todo o armário dele.
Acho que ele relê Ken Follett. Que é do tamanho dessa mesa aqui que a gente tá gravando. Avalie o Valente.
É porque eu ia ler o quarto, eu tive que ler os outros.
Ah, tá.
Não, cara, mas eu tenho um lema. Um lema adaptado, mas eu tenho um lema. Todo livro merece ser lido pelo menos uma vez. Alguns merecem ser lidos duas vezes. E poucos, três vezes ou mais.
Gabriel... Que bonito, Gabriel. Posso roubar pro prefácio do meu livro?
O seu, com certeza, vai ser um dos poucos que vai ser merece ele mais de três vezes.
Obrigado.
Puxar o saco do chefe é bom, né?
Outra estrelinha, vai. Estrelinha no peito.
Ganhei mais uma.
Mas qual é a sua indicação?
Então, cara, eu vou indicar o livro Humano Mais Humano,
opa,
do Brian Christian. E, cara, é um livro que eu gosto muito, não só por causa do tema mesmo, que ele fala sobre inteligência artificial, mas não fala só sobre isso, né? Eu sou um aficionado por ficção científica, por robôs, principalmente, passei minha infância toda no Asimov, Arthur C. Clarke.
Calma, cara, me peço desculpas. Caio, por favor, suba essa música que tá espetacular. Suba.
Cara, eu tenho que filmar essa dança pra vocês.
Desculpa,
ainda
cara.
Ainda bem que não tem câmera, né, cara?
Desculpa.
Ainda
porque...
bem que não tem, velho.
Eu não tava me aguentando, mano. Genial. É sobre... Sim, vai, Gabriel.
E assim, esse livro, ele não... Antes que alguém desligue já aí e pule pra outra coisa, mas
ninguém
ele não...
Ninguém vai desligar com essa música.
Ele não fala só... Então presta atenção no que eu vou falar. Então, ele não fala só...
Vou baixar a música.
Ele não fala só sobre inteligência artificial. Na verdade, o subtítulo dele mostra que ele tá querendo muito mais do que simplesmente isso. Ele tá querendo falar sobre o que é realmente ser um ser humano. Ele tem um plano de fundo muito forte de ciência, de inteligência artificial, até porque ele tem uma formação na área, mas não é só isso que ele é formado. Ele tem uma formação na área de ciências da computação, mas ele também é formado em literatura, em poesia e em filosofia. Então o cara é, assim, eclético, pra dizer... O mínimo, né?
Usou drogas?
É. Cara, ele fala sobre algumas experiências dessas, mas...
Só pra... Eu tinha lido o release dele, eu li alguma coisa sobre o livro.
Uhum.
Agora, não ficou claro pra mim, ele não é um romance, né?
Não,
ele é um
não.
livro de ensaios.
Ele né? é um livro de ensaio, só que a forma como ele escreve, como ele tem esse mestrado em literatura, em poesia, então é muito gostoso de ler, entendeu?
Uhum.
Você vai lendo, e até porque o assunto é muito interessante, assim, só pra dar uma explicadinha pra vocês, uhum. e explicar também porque que o título é Humano Mais Humano. Todo ano, desde 1990, a comunidade científica na área de inteligência artificial se reúne num local diferente para um grande evento, que é chamado de Prêmio Loebner, mas na área é mais conhecido como o Teste de Turing. Sim, o Teste de Turing é uma coisa bem famosa nessa área de computação, que é basicamente um teste para saber quando as máquinas, teoricamente, vão pensar. Vão pensar uhum. igual um ser humano. Ele é homenageado, ele recebe esse nome por causa do Alan Turing, que foi um matemático e, assim, é considerado o pai, entre aspas,
um
aqui.
Um dos pais da computação.
Um dos pais da computação e da inteligência artificial. E ele, em 1950, ele publicou um artigo numa revista chamada Mind, e que ele disse o seguinte, olha, é sim possível que as máquinas... Em 1950, ele dizendo isso. Que as máquinas pensem, mas... Para isso, elas têm que passar por um teste. E aí ele propôs um teste, que ele chamou de Imitation Game, né, o jogo da imitação, e que seria um teste em que um juiz, uma pessoa, conversaria com dois indivíduos. Um desses indivíduos seria um ser humano e o outro indivíduo seria uma máquina, um computador.
Uhum.
E aí a máquina passaria nesse teste se ela conseguisse enganar o juiz de que ela era humana. Entendeu? Então, esse teste, desde dessa época, ele acabou sendo conhecido como Teste de Turing, né? Em homenagem ao Alan Turing. E acabou que nunca foi passado até o começo desse ano. Né?
Esse ano? Aconteceu?
Esse ano, meio controverso. Daria um outro podcast todinho só pra falar sobre isso, mas
é
no
longo,
começo desse ano...
reclamaram que o ambiente estava
isso,
propiciando ao...
Inclusive, ele não foi no Prêmio Loebner. O Prêmio Loebner é, teoricamente, assim, o mais importante, porque esse cara, o Loebner, ele é um milionário que resolveu gastar o dinheiro dele de forma excêntrica. Então, ele faz grandes orgias, faz grandes festas e tem esse prêmio de inteligência artificial, que ele prometeu
$100,000 pro programa que
entre uma orgia e outra.
É, ele faz esse prêmio, né? Ele
acontece... tenta fazer as máquinas pensarem.
E ele acontece uma vez por ano e ele dá esses $100,000 para o grupo de estudiosos, tá, que conseguir desenvolver essa máquina que convença 100% dos juízes. Porque o Turing, no teste dele, ele diz o seguinte, ó, eu acho que por volta do ano 2000, uma máquina vai conseguir enganar 30% dos juízes. Tá certo? E aí hoje tem esse gradativo, o prêmio de $100,000 para quem conseguir, a máquina que conseguir enganar todos os juízes,
uhum.
$25,000 para a máquina que conseguir enganar 50% dos juízes, e tem um prêmio e uma menção honrosa dentro do prêmio Lobo, né, para a máquina que for a máquina mais humana. E aí ela ganha um prêmio de $4,000, se não me engano, e uma medalha de bronze. Só que nesse mesmo concurso, vamos dizer assim, tem um outro prêmio que é bem inusitado, que é o prêmio de humano mais humano. Porque assim, como o teste é aplicado com um juiz que vai analisar uma conversa com um ser humano e com a máquina, os seres humanos também são analisados.
Lógico.
Então aquele cara que conseguiu ser considerado humano por todos os juízes, ele ganha um prêmio também.
Legal.
E foi exatamente essa a cruzada que o Brian Christian quis fazer. Ele quis fazer, ó, eu vou me candidatar, isso em 2009.
Ah, então foi em cima, não da máquina, e sim do humano mais humano.
É exatamente por isso. Pô, ele foi pro prêmio de 2009 na Inglaterra. Ele é americano, então ele saiu dos Estados Unidos pra Inglaterra pra participar desse prêmio e com o objetivo, claro, eu quero ser o humano mais humano.
Eu achava que ele tinha sido juiz, ele não foi juiz.
Não, não, ele foi o que eles chamam de confederado, que é os caras que vão tentar defender a raça humana. Só que o mais legal disso, e é por isso que o livro...
pode dar uma confusão no futuro, esse prêmio aí.
Cara,
de um prêmio desse aí pode sair umas fagulhas, Grêmio Internacional danado, meu amigo.
E assim, é por isso que o livro transcende a inteligência artificial, porque ele se preparou pra isso, ele não quis só ser ele mesmo, entendeu?
Entendi.
Porque todo mundo que ele falava, o pessoal dizia, ah, seja você mesmo. Mas ele assim, porra, como é que eu vou ser eu mesmo? O que é que significa isso? Então ele procurou cientistas de todas as áreas, psicólogos, psiquiatras, historiadores, de todas as filósofos, e quis saber o que é ser humano. O que é que as máquinas têm que nós não temos, ou o que é que nós temos que as máquinas não têm. E, cara,
isso
é genial
isso. Livro?
Tudo, isso tudo vai no livro.
Deve ser denso?
Não, cara, ele é muito divertido, muito divertido. Ele faz...
É no nível universo, numa casca de nozes?
Não,
assim,
muito mais tranquilo. Ele tem ciência pesada, mas abordado de uma forma completamente... Aí eu vou usar uma palavra que eu não gosto, mas é completamente lúdica. Certo? É um negócio que é muito legal mesmo, até porque o cara é
Fala
jovem.
Fala for dummies mesmo.
É for dummies mesmo. Cara, ele é... Assim, tem a nossa idade e tal, então, e ele tem uma facilidade muito grande de se expressar. Então ele vai para temas desde, tipo, blind date, assim, você ir para um encontro desse às escuras, que é muito comum lá nos Estados Unidos, até técnicas avançadas de xadrez, entendeu? Uhum. Então ele vai para assuntos bem variados. E, assim, o que eu acho bem legal também é que é um livro atual. Ele foi publicado em 2011, né? Ele participou, ele passou 2 anos escrevendo depois que ele passou.
Ele não, participou só um ano?
Só um ano. Foi só em 2009. Eu não vou dar o spoiler dizer se ele conseguiu ou não. Tá? Você,
ah,
vai,
tá.
Você vai ter que ler.
Beleza.
Mas... E isso realmente só é contado no final do livro. Você tem que ler o livro todo pra saber.
Tu leu Stephen Hawking?
Li, sim.
É, eu citei o Universo na Casca de Nós. Tem o
Breve História do Mundo
e tudo mais. É uma breve história do tempo.
É uma breve história do tempo, desculpa.
É, tenta fazer uma comparação, ou não tem comparação?
Cara, ele, de certa forma, ele se aproxima algumas vezes, porque o que o Stephen Hawking tenta fazer no Em Breve História do Tempo, ele tenta dar uma visão geral também sobre o que os conhecimentos que tem naquela época e os que tiveram antes. Então ele nesse aspecto, é um livro bem didático. E o Humano Mais Humanos nesse sentido também. Ele vai falar sobre o início da computação, ele vai falar sobre coisas legais que a gente tem. Ele fala sobre a história do xadrez, por exemplo.
Legal.
Pra quem gosta de xadrez, é um prato cheio, principalmente porque ele relata passo a passo o jogo da máquina com o Kasparov, né? O Deep Blue contra o Kasparov.
É isso que eu ia citar.
No final dos anos 90.
É um dos famosos testes de Turing, né?
É um marco.
Apesar de não ser necessariamente um teste de Turing.
E bem controverso, porque o Kasparov, teoricamente, ganhou a primeira série de partidas, perdeu a segunda série de partidas e pediu um rematch, assim, uma negra, né? Uhum. Uma negra, e a IBM não aceitou, simplesmente desligou.
Eu também não aceitaria lá, meu irmão.
Pois é.
Sai contra na vantagem.
E isso foi um marco, porque quando o Deep Blue ganhou do Kasparov, o pessoal disse não. Então, beleza, porque até aquele momento o xadrez era, teoricamente, a coisa que os seres humanos dominavam. Sim. Entendeu? É porque fala que é uma arte, que não é ciência, que precisa de inteligência, que precisa de criatividade, que a máquina não ia conseguir isso.
E né? Refazer a inteligência na hora, enfim, tem muita...
Isso.
Cara, pelo que você tá falando, então, necessário para quem é da computação, principalmente para quem estuda inteligência artificial, né?
Com certeza é um prato cheio,
mas professor não... Tavares, tá aí, viu, professor Tavares.
Mas não... Mas
olha
não...
onde eu cheguei, professor Tavares.
Olha onde eu estou, né?
Olha onde eu
vou
estou.
Indicar, vou passar isso para um amigo meu, filho, que ele é...
É um amigo teu ou é teu filho?
Não, o nome dele... É, o nome dele é filho.
Né? Um amigo dele, filho.
Filho. O nome dele é... Tem filho.
Filho.
Ah, tá. Tem filho.
Ele ficou errado na hora de se explicar.
Seria o Jurandir?
É, ele esse... tem um... Não, não é o Jurandir filho.
Vocês já perceberam que o Jurandir é filho?
É filho.
Mas ele é, só, ele é o nome ele só,
é o contrário,
cara.
É Jurandir filho.
É, Jurandir
ele é o contrário do habitual. Ele é Carlos Roberto filho.
Filho.
Todo mundo procurando no Facebook agora. Carlos Roberto filho.
Não vai achar. Ele não tá no Facebook.
Ele não tá.
Ah, essa galera, é meu parceiro.
Essa galera de inteligência artificial não é de Facebook, não, mas...
Aí ele tem... Ele é formado em computação, mas ele sempre se interessou muito em filosofia. Aí, por isso, ele fez mestrado em lógica. Aí, dentro de lógica, ele estudou lógica, matemática e tal, mas voltado para a parte de inteligência artificial, mas ele fez um estudo pesado de filosofia, porque ele é muito interessado em filosofia.
Os caras bons da computação, geralmente, ou vêm... ou vão para humanos em determinado momento.
Sim, e ele e o Christian fala exatamente isso, que a interseção entre essas áreas, principalmente nessa área de inteligência artificial...
Eu sou uma exceção, tá?
que mexe sempre com a questão mesmo de consciência e tal. Mas, assim,
eu vi a defesa de mestrado desse meu amigo. E assim, eu entendi muito pouco, né? Mas foi sensacional ver o quão é complexa a coisa de quem estuda, de fato, inteligência artificial... da parte de definição, porque ele é um teórico, principalmente em definição, em definir tudo mais o que vai definir ou não a inteligência artificial como humana, uhum. como mais próxima.
Tanto é que, assim...
E é sensacional essa área, cara.
Que uma das coisas mais controversas com relação ao teste de Turing é que, teoricamente, o que a máquina tá fazendo no teste de Turing é simplesmente enganar o ser humano. Ela não tá provando que ela é inteligente.
Sim.
E existem, atualmente, algumas alternativas pro teste de Turing. Tem uma que é o esquema de Winograd, que, inclusive, vai acontecer pela primeira vez agora no final do ano, que é um esquema de interpretação de texto, na verdade. São feitas perguntas para a máquina e ela tem que dar a resposta correta no binário, né, de 0 ou 1. Perguntas tipo assim, o PH agradeceu ao Caio pela ajuda que ele lhe deu. Aí a pergunta é, quem recebeu a ajuda? Pro computador, isso é complicadíssimo de responder. Sim. Entendeu? Pra gente é muito fácil, porque é só basicamente uma interpretação de texto. Tem outra que é...
Esses autômatos.
Tem outra que é assim, a chave não coube na caneca porque é muito grande. Quem é muito grande? E aí tem as opções pro computador responder. E é interessante porque isso lembra... Te lembra o quê, PH? Essas perguntas, assim, bem diretas.
Ah, minha computação mesmo, cara. Porque...
Não, mas tu não acha que não lembra um pouco o Void Camp do Blade Runner? Tipo, você entra numa sala...
Ah, lembra... É isso que eu ia falar. É o teste, né? Do Blade Runner.
Do Blade Runner,
é
o teste do Void Camp.
Mas assim, lembra a computação, principalmente no início do curso, você pensa muito dessa forma. Tipo, quando eu tava aprendendo a parte de lógica, parte de algoritmo e tudo mais, eu ficava pensando um abrir porta, como é que eu escreveria um código do abrir porta, né? E principalmente na lógica, a gente tem que acabar falando em código o se, somente se, porque o computador não vai entender se a gente não falar que o se não é somente se, entendeu? O se não é restrito.
Uhum.
Então tem que ser o i, né? Isso e isso, isso ou isso, isso, se somente se isso. Uhum. Né? Não é só isso, se isso. Porque uhum. entre o se tem muitos, sim, muitas particularidades.
Mas o que eu queria ressaltar mais no livro não é nem a parte de inteligência artificial, é a parte realmente humana. Assim.
É, o que eu tava querendo já ia te perguntar isso pra assim, voltar um pouco.
E o que eu acho legal, por exemplo, ele cita vários aspectos de como os chatbots, que são chamados esses programas, que como eles... as técnicas que eles utilizam para tentar enganar os juízes, né? E uma das técnicas que um programa utilizou durante algum tempo foi a de ser simpático, assim, de perguntar como é que a pessoa tava. E é uma coisa que é uma carência que o Brian Christian fala, que a gente tem. E é a questão da empatia também. Ele cita um exemplo muito legal, que é o da atendente de telemarketing. Quando você liga para uma empresa dessa que tem um atendente de telemarketing, você fala o seu nome, ela diz o nome dela. Às vezes você cria uma relação ali, ela sabe o seu problema e tal. E aí ela diz, ah, eu vou passar aqui para outro setor. Quando ela te passa para outro setor, você tem que começar tudo de novo com outra pessoa, uhum. entendeu? Então a empatia quebrou ali. E é uma coisa que a gente busca muito nas outras pessoas. A gente busca que a outra pessoa entenda a gente, que a outra pessoa se interesse pela gente. Então muitas vezes os programas, eles são feitos para enganar o juiz dessa forma. E, inclusive fica até a dica para vocês aí. Tem programinhas na internet que ganharam os prêmios de computador mais
você
humano,
pode
né?
testar.
Que você pode testar. Um muito bom é o Cleverbot. Foi o que eu consegui conversar mais, assim. Uh-huh. Porque tem uns que falam uns absurdos
mesmo. O gênio, ele passou, aquele do
gênio
lá, que descobre o que você tá pensando.
Isso.
Ele passou no... Quer dizer, não passou no teste, mas ele foi submetido ao teste.
Ah, aquele gênio velhão.
É.
Que...
É um dos mais famosos que chegou perto. Tem... Ele não foi construído naquela forma, já é uma modificação dele.
Tem um outro que é interessante também, que é o Eliza, que ele é um programa que foi feito pra consultar um paciente que tava com um problema, como se fosse um psicólogo mesmo. E é bem interessante, assim, nesse livro ele traz algumas transcrições mesmo, ipsis literis dessas conversas.
Mas não é difícil, né?
Não, é muito tranquilo. Inclusive tem coisas assim bem curiosas, que eu pelo menos não tinha visto em outro canto. Por exemplo, vocês sabiam que um computador escreveu um livro? E um livro de poesia?
Não.
Caramba. Eu posso ler uma poesia aqui? Do computador?
Lógico. Eu até aumentei seu tempo aqui porque eu tô interessado no assunto.
Olha só, essa poesia aqui, o nome do programa é o Rector, tá?
Certo.
A poesia é: mais do que ferro, mais do que chumbo, mais do que ouro, eu preciso de eletricidade. Eu preciso mais do que de cordeiro, de porco, de alface ou de pepino. Eu preciso para os meus sonhos.
Ah,
essa
é o Asimov, viu?
Que medo, cara.
Cara, eu lembrei na hora. Lembrei na hora.
Muito.
Se alguém quiser procurar, o livro ele não tem. Esse livro que foi publicado pelo Rector, ele não tem tradução ainda. O nome do livro é The Policeman's Beard is Half Constructed. É o livro que foi publicado por ele. São só coisas que ele escreveu.
Vamos botar o link, sim, né?
Aí. A gente coloca aí o link. E, cara, muito interessante mesmo. Ele traz muitas outras curiosidades. Tipo, ele fala de um no ano que ele participou, no ano anterior, aliás, no ano de 2008, teve um programa que quase conseguiu enganar os juízes, porque na noite anterior, era uma época de eleição lá nos Estados Unidos, na noite anterior ao evento, teve um debate presidencial e que a Hillary Clinton foi muito bem. Os caras, os programadores, fizeram um programinha lá pro chatbot perguntar pro juiz se ele tinha assistido o programa.
Uhum.
E deu certo, o juiz tinha assistido o programa. E eles conversaram, tipo, são 5 minutos, a conversa é de 5 minutos. Os 5 minutos de conversa fluiu com uma beleza. O cara disse que o programa era um humano.
Legal.
Caramba, cara. Só que o problema, ele foi pro outro juiz e o juiz não tinha assistido. E aí o juiz ficava tentando mudar de assunto e o cara só ia pro da Hillary.
Pro negócio da Hillary.
E aí não passou.
Aí pegou, legal.
Tem alguma reflexão desse livro que tu destaca, assim, sobre a questão de humanidade, que ele chegou no processo de diferenciação do que seria a inteligência artificial e o tem alguma coisa que tu acha que, sei lá, é porque eu realmente fiquei muito curioso, que tem alguma coisa na tua mente que,
cara,
ele destacou sobre a humanidade que tu acha que vale a pena?
A maior reflexão que eu tive foi num momento em que ele estava falando que alguns programas hoje já estão fazendo coisas que os programas anteriores não faziam, mas que nós seres humanos fazemos sem perceber, que é interromper o outro enquanto está falando.
Porra.
É se intrometer no outro.
O nome desse programa é podcast.
E tem esses programas, cara, que estão
estão sendo programados agora para fazer isso, entendeu? Para se intrometer no meio da conversa.
Então, mas assim...
De interagir.
Tô fazendo a parte humana. Ele chega a, por exemplo... É, porque ele diz que tem programas que estão tentando fazer isso, mas ele faz uma reflexão de por que as pessoas fazem isso?
Sim, mas é exatamente aí onde eu queria chegar. Ah, tá. Porque ele vai mostrar que muitas vezes isso é reprovável na gente, uhum. E a gente fica questionando se o computador vai ser inteligente, entendeu? Quer dizer que a gente também não é inteligente se a gente faz isso, uhum. Entendeu? Então, assim, ele questiona muito, principalmente as relações sociais, a questão de no dia a dia a gente está tanto se colocando atrás das máquinas, ficando tão dependente às vezes das máquinas, e se às vezes não é a máquina que está ficando parecida com a gente, é a gente que está ficando parecido com a máquina.
Faz total sentido.
Entendeu?
O Her faz esse traço um
e
pouco.
E lembrando do Her, ele fala, quando ele escreveu o livro, o Her não tinha saído ainda, mas ele fala de dois casos de dois cientistas que se apaixonaram por programas. Um deles foi um dos primeiros caras que...
Programas computacionais.
De inteligência artificial.
O clichê de que cientista faz uso de outros programas.
E assim, um deles se apaixonou pelo programa que ele escreveu, e o outro foi uma trollagem dos amigos dele, que fizeram um programa que era uma mulher russa, e o cara se correspondeu quase 6 meses com a mulher achando que era de verdade e não era.
Ah, caraca. Tenso, viu?
Tenso.
Não, isso é porra, pegadinha chata, viu, bicho?
Muito pai, cara.
Ah, pegadinha, não, pegadinha de nerd, filho da
o
puta.
O cara já tava mandando convite aí, vamos casar os amigos dele, chega... Ah!
Caraca, bicho, muito eu tô tenso pai. Agora. Será que a Lívia é um programa?
Cara, eu tenho que confessar que eu não tenho ondas cerebrais. Às vezes eu me questiono se eu não sou um robô e não sei.
É, ele saiu do Facebook porque ele entende o Facebook, ele sabe.
Eu vejo as linhas de código. Assim. É.
Mas tá aí, indicação humano, o humano mais humano, por Brian Christian, né? Brian Cristão,
exatamente.
Não é isso? Brian Cristo. Certo, Caio? É isso, né?
É.
Eu tô com medo de ser denso. Espero que não seja denso.
Muito tranquilo, cara. Muito tranquilo mesmo.
Beleza. Mas eu tô com medo. Só pela capa eu já tenho medo.
A capa
escuto
é
algo na minha cabeça. Escuto
nacional.
Algo no meu ouvido esquerdo, o meu ouvido paranjana, e escuto Daft Punk.
É.
Então se sobe Daft Punk, esse é o Iradex Podcast. A gente volta já. Essa música eu vou deixar rolar, viu? Sobe o som, Caio. volta, Robot Rock. Robot Rock. Iradex de volta.
Robot Rock.
Apesar de...
Eu só escolhi essa música porque eu sabia que vocês iam fazer isso.
Apesar do Gabriel ter indicado essa música, eu ofereço ao Marcelo Glacial, que gosta muito dessa música, e do Daft Punk.
Massa.
Tem muita gente que gosta do Daft Punk, tá na moda. Eu gosto muito desse CD deles, mas quando eu escuto esses Daft Punk antigos, parece outra banda e melhor.
É, muito bom.
Apesar de ser muito bom o último CD. Você queria falar alguma coisa sobre um filme, alguma coisa assim?
Como é, assim, como a gente falou bem por cima, assim, do Turing, né, que deu origem ao teste, vai sair um filme, na verdade já tá pronto, né, ele tá saindo agora nos Estados Unidos e na Inglaterra, no final do ano, chama The Imitation Game. Mas ele não vai falar sobre a inteligência artificial nem nada disso. Na verdade, sim, porque o Turing foi um cara muito foda e ele trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial justamente para quebrar os códigos alemães.
Isso, exatamente.
Para quebrar a Enigma. Inclusive, já tem até um outro filme, se não me engano, chama Enigma mesmo, que é baseado na equipe que ele montou para poder quebrar os códigos. E esse Imitation Game vai ser baseado nisso, né, nessa história. Quem vai fazer o Turing, que é uma pessoa assim, bem controversa, né? Ele foi uma pessoa bem controversa, é o cara que faz o Sherlock, eu não sei falar o nome dele, velho.
Benedict Cumberbatch.
Pois é,
eu acho.
Cumberbatch aí. E é ele que vai fazer o Turing, e assim, a vida do Turing é sensacional. Apesar de ter sido triste, né? Em alguns momentos, ele morreu aos 42 anos, se suicidou, né?
Ele suicidou-se com a maçã envenenada.
É por cianeto, né?
Ácido cianeto.
Isso.
A maçã envenenada, certo? Uma mordida matou ele, matou-o. E diziam que ele era gay, né? Que ele era homossexual.
Uh-huh.
E que por isso o símbolo da Apple, o primeiro símbolo da Apple é uma maçã mordida com as cores da bandeira LGBT.
Isso. Enfim. E tanto é que ele foi condenado em 1952, se eu não me engano, por ser homossexual, porque era crime na Inglaterra, e ele teve que ser castrado quimicamente.
Exatamente. Então a história...
Caramba.
Alan Turing tem uma história muito longa. Muito
bastante longa. E aí, nesse filme especificamente, o The Imitation Game, não sei como é que ele vai chegar aqui em português, o título, mas vai falar especificamente da equipe que ele montou para quebrar os códigos alemães durante a Segunda Guerra.
Legal. Muito bom, muito bom. Mais alguma coisa, Caio?
Não, é isso.
Caraca, Daft Punk é bom demais. É. O que é que tá rolando aí agora?
Agora Prodigy.
Dá só uma subidinha, só pro pessoal sentir o clima.
Entrou Daft Punk, aí eu, pô, anos 90 aí, eletrônico,
dá
e
só uma
Prodigy.
Aí, Kick-Ass. Trilha
é
do Kick-Ass.
É o Invaders Must Die, não é não? Do Kick-Ass.
Não, é essa daí, tá no Kick-Ass.
Ah, é? Tá
no Kick-Ass.
Não é no Invaders Must Die. Invaders Must Die.
Não, pode ter também, mas essa tá no Kick-Ass, no primeiro Kick-Ass. Tenho certeza absoluta. Foi onde eu conheci Prod.
Ah, é?
Eu não conhecia. Eu sou um merda musical, né? Eu só gosto e conheço Angra. E Iron Maiden, só isso.
É, vocês falaram, tocou o Klaxons. Aí eu, pô, massa e tal. Eu disse, música do FIFA, pô, nem sabia.
É. Não é do FIFA, não, era do PES, do Pro Evolution.
Do Pro Evolution. É. Tem outra música que é do FIFA 95, eu nunca vou esquecer, que é aquela...
O Blur, sangue.
Isso, exatamente. Foi
pô,
também quando
eu conheci.
Eu não
conheço essas coisas pelo videogame, não.
Eu conheço demais. A Lívia conhece também todas as músicas do videogame, porque eu jogo e ela tá do lado, assim, escutando. Mas, enfim, caiu aquela rodadinha de rodadinha? Rodadinha que Turing, hein? Isso
roda,
que eu falei? Aquela rodada... Vai ter aquela rodada de indicações rápidas.
Bora.
Vai. Então começa, bora. Gabriel.
A gente tá falando de música aí, eu vou falar do que eu tenho escutado ultimamente. Que
vai
é
ser
uma
música?
Coisa...
Só música, Caio?
Não.
Não, vai não. Então vai, Gabriel.
Pegando o gancho aí do Daft Punk. Não, é o CD que eu tô escutando direto faz duas semanas, que é o CD novo do Black Keys.
Tem nada a ver com o que tá tocando agora,
pois é, mas muito bom mesmo. E eu já gostava dos outros CDs dele, mas como a gente tava até conversando antes, esse ele volta um pouco pra aqueles primeiros CDs, parece um pouco algumas músicas com o Brothers e tal.
Eu acho mais parecido com coisas pré-Brothers até, sabe?
Porque
o Brothers ainda tem um pouco. Ainda tem um pouco do que até é motivo de controvérsias. Há uma suposta influência que provavelmente é a mesma do Jack White. Tanto é que o Jack White odeia o Black Keys, né?
É, tem essa...
Que diz que os caras copiam ele.
O Jack White odeia bastantes coisas.
Bastantes coisas e gente.
Bastante
também.
Demais,
e gente.
É, e gente.
coisas exigentes.
Ele é bem...
Pois é, aí é, até te falei, tu me perguntou se eu tinha ouvido esse disco novo. Eu ainda não, não tinha ouvido, aí hoje eu dei uma escutada bem rápido, assim. Mas bem rápido mesmo, não deu pra sacar muito bem qual é. Mas, sei lá, eu fiquei escutando, pô, bora ver aqui. Escuta um pedaço, procurando a música que ia ser a música do disco, sabe? E não tem nenhuma que é, sei lá, com um ritmo como o No Eu Camino tinha, que era o I got a love that keeps me away.
É a primeira música do CD.
Lonely,
né?
Boy.
Lonely Boy.
Não tem uma Lonely Boy. Não tem uma Lonely Boy.
Cara, eu acho que tem.
Disco.
Eu acho que tem. Tem músicas,
que tem?
Tem músicas com potencial. Inclusive a primeira música, que é claramente, não, não diria uma cópia, mas uma homenagem a Pink Floyd, que é o Wings of Love. Muito boa mesmo. Sim, música de 6 minutos.
Eles entraram
e tal.
Mais pra aquele
eu
ritmo.
Acho que
eles
pra ser uma indicação rápida,
longas.
A gente tá demorando.
Ah, tá. É. Mas eles voltaram um pouco pra aquele clima mais blues mesmo, né? Um pouco mais de...
Também, mas tem umas músicas que são hits também.
É, mas tá bom. Então,
PH tá gostando
novo.
Ali.
Qual o nome do disco?
Turn Blue,
né?
E é novo, só mais um detalhezinho que ele...
Eu já vi de Black Keys ao vivo, tá bom?
Porra, cara, é... Mas assim, só mais um detalhezinho pra encerrar mesmo, viu, PH? É que aqui teve um atraso, o CD chegou com atraso porque não conseguiram fazer muito bem as cores da capa e tal, então eles tinham meio essa exigência e ele chegou com um pouco de atraso, mas chegou há umas 2 semanas já nas lojas.
Uhum. O que é que tá tocando aí, cara?
Chemical Brothers.
Chemical Brothers? É. O que eu chamava de Chemical Brothers.
Eu fiquei na dúvida se eu colocava Daft Punk ou Chemical Brothers, cara.
Cara, eu adoro Chemical Brothers.
É,
cara.
Mesmo.
É muito
pra
bom.
Pra minha indicação, que também não tem nada a ver com que vocês, com que o Caio escolheu hoje, é uma banda também, Grand Magus, mas especialmente o CD Hammer of the North, que eu acho que é o terceiro CD da banda, que eu sempre que eu vou escutar Stoner, eu lembro desse CD. Stoner, que é um estilo, né? Stoner Rock. Eu sempre volto pra esse CD. Foi um CD que o Tourinho me indicou. É o estilo favorito dele. E, cara, pra quem curte RPG, quem curte negócio de quadrinho e tudo, tem altas referências veladas, porque são referências à cultura nórdica. Então, se são referências à cultura nórdica, acaba referenciando, muita coisa acaba sendo referenciada por tabela, né? Então, tem música espetacular. Hammer of the North é o Mijuni. Né? Então, daí você tira Hammer of the North, Black Sails, tem altas músicas.
Mas é vocal stoner?
É, desse jeito aí, desse
massa,
jeito aí.
Massa, eu curto.
Só que eu acho um vocal mais menos gutural arranhado.
Uh-huh.
E mais rouco.
É
um rouco
stoner,
mais legal.
É. Massa, eu vou procurar, não conheço não.
Legal,
curto stoner.
Legal, é bem interessante. Grand Magus, o nome da banda. GRAND espaço MAGUS. Tá aí no post aí embaixo.
Vamos levar
aí,
o PH pro soletrando.
Sim, eu quero indicar uma série que eu vi ontem, o piloto,
uh-huh,
que é uma série brasileira, CineLab, que tá sendo produção do Universal Channel.
Como é que é o nome?
CineLab.
CineLab.
S-I-N-E. S-C-I-N-E-L-A-B.
Cinema Laboratório.
É, CineLab.
Certo.
Que é uma produção do Universal Channel. Agora tá com essa coisa, tem aquela lei, né, que é obrigatório
15%.
Todas as emissoras de TV fechada ter 3 horas e poucas semanais de conteúdo original.
Isso,
nacional,
exatamente.
Né? Aí tá abrindo um espaço pra muitas coisas legais. Essa série são três profissionais que trabalham na área de efeitos especiais, certo? Aí todo episódio eles decidem o que eles querem fazer. Por exemplo, o piloto, eles queriam fazer um carro... O carro explode e as pessoas pulam do carro em movimento. Aí daí eles têm um produtor que vai lá, é todo encenadozinho, sabe? Aí o produtor vai lá e diz, tá bom, então você tem que fazer um filme de ET, você tem que fazer um curta sobre ET e encaixar essa cena. E você tem um orçamento de R$1.000. Os caras, a especialidade dele é fazer efeito especial
barato. É reality show? É meio reality show, sim?
É um pouco reality show, mas ele é bem encenado. Aí, ele é bem naquela linha dos programas americanos, uhum, sabe? Do que os americanos costumam fazer. Aí, assim, a série tem bem esse formato. E eu acho que pra quem é interessado um pouco mais em cinema, sabe? Ela é bem interessante, porque mostra como é que os caras fazem as explosões, maquiagem, sabe? E tudo muito barato. Aí os caras vão no ferro velho, atrás de carro. Eu só vi o piloto. Quando esse episódio tiver saído, já vai ter saído o segundo episódio, né?
Tá passando no Universal Channel, também vai ser passado no Sci-Fi e no Studio e Universal, os outros dois canais. E é isso, eu acho que não dá pra sacar muito, mas acho que vale a pena ir acompanhando uma produção nacional, falando sobre bastidores de cinema, pra quem se interessa e tal, acho que é uma coisa legal.
Então tá aí, Iradex Podcast, muitas indicações, indicações rápidas, indicações demoradas, como de costume. Indicou Gabriel Ramalho. Caraca, vieram três Gabriéis. Gabriel Melo, Gabriel Ramalho, Gabriel Franklin. Gabriel Franklin indicou...
O Humano Mais Humano.
Caio Anderson indicou...
Indiquei Valente,
do Vitor Cafage. E eu não indiquei nada, mas talvez na próxima eu indique alguma coisa. Eu, PH Santos, foi quem apresentei ou apresentou esse programa, esse 22º Iradex Podcast, que... Rapaz, tá indo de vento em popa, tá Black Sail, certo? Pra quem quiser entrar em contato com o Iradex, como que faz? Caio, rapidinho, já que a gente falou no início já. Ih, deu branco.
Não, como? Aqui, só, peraí.
Ah, vixe, mano.
As coisas pularam aqui, ó, mano.
Foi, mas não tem problema não, quem quiser entrar em contato...
Tá, pronto, não, é porque eu tava na música.
Tava na música, né? Quem quiser entrar em contato com o Iradex, então, como eu falei no início, não tem erro, rapidinho. WhatsApp, 85 é o DDD, 9760 1578. 85 DDD 9760 1578. Vou fazer um jingle pra essa,
por favor,
pra essa musiquinha, porque fica, né, pra ficar na cabeça das pessoas. Facebook, Iradex, Twitter, @Iradex, e-mail, podcast@iradex.net. Até semana que vem, terça-feira à noite, pra quarta-feira você sair de manhã passeando o seu cachorro, escutando Iradex Podcast. Vamos embora, Caio?
Vamos nessa.
Um beijo no coração de todos. Um beijo no coração de Gabriel Franco, que tá amando.
Estou amando.
Sobe o som, cara.